A Rádio Câmara apresenta Trilha das Artes, a trilha sonora abrindo caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação na Trilha das Artes. Apresentação, André Amaro.
Olá, amigos do Trilha das Artes. Quem está comigo hoje aqui nos estúdios da Rádio Câmara é a cantora lírica Janete Dornelas, nome de referência da música e da ópera com atuação em Brasília, onde mora, e em todo o Brasil, por onde já passou. Na trilha, a voz de Janete se empresta ao canto popular. Vamos ouvir as canções que gravou para seu álbum Ambígua, de 2006.
Eu procuro seu nome nas listas do telefone. Eu procuro seu endereço, as distâncias e o preço da condução. Eu procuro sua vida na extensão da avenida, numa casa indefinida em Ipanema ou Bangu. Eu procuro seu passo difícil de aço, ou na sombra de um rastro qualquer. Eu procuro seu corpo no mar semi-morto, no sorriso de um rosto que sorriu sem querer.
Janete, você sempre quis ser cantora?
Sempre. Adorava. Na verdade, o meu sonho, assim, era dançar, sabe? Achava lindo. Botava umas gravações, assim, de música clássica e ficava rodando na sala, assim, igual a louca, fazendo coreografias e tal. Mas nunca me deixaram estudar dança, né? Graças a Deus, que eu sou uma péssima bailarina. Eu não tenho a menor disciplina.
Sério?
Não. Eu vejo meus amigos bailarinos lá alongando uma hora. Eu falo, meu Deus do céu. O cantor dorme, o bailarino alonga. Enquanto o bailarino está alongando, a gente está dormindo. A voz está linda na hora da apresentação, né?
Pois é, mas você começou a sua vida artística como atriz, né?
Atriz. Não, então, lá na Bahia, a gente frequentava um local chamado Casa da Cultura de Vitória da Conquista. E aí, nas sextas-feiras, a gente se reunia e cantava, declamava poesias, fazia peças de teatro e tal. E aí, eu participei de uma peça do Monteiro Lobato, Museu da Emília, fiz o papel da Emília, e todos eram atores profissionais, e eu encarei a Emília. E também de duas peças regionais, O Corpo do Morto e O Retirante. Eu tenho até foto lá, eu e meus irmãos, vestidinho de retirante lá, em volta do Corpo do Morto lá. E aí, mas o que era impressionante é o seguinte, assim, eu morria de medo, eu tremia, né? Mas eu queria estar no palco. Eu queria estar no palco, era a minha realização. Eu não conseguia cantar direito, claro, eu era uma criança praticamente, mas mesmo assim eu me atrevi, eu era atrevida. Mas aí eu comecei atuando, realmente. Aí quando eu cheguei em Brasília, é que eu comecei a me envolver com algumas pessoas que tocavam. E nós moramos uma época na 315 Norte, e meu irmão começou a andar, o Jander, mais conhecido como Ameba, da Plebe Rude, né? Ele começou a andar com a galera punk, né? Da Colina, e eu comecei a andar com os Pode Crer, né? Eu era meio riponga, né? E comecei a fazer música, assim, com essa galera, né? E aí tem um fato curioso, posso contar? Que é...
Claro.
Nós fomos fazer uma gravação para, acho que deve ter TV na época. E eram vários artistas. E o Renato Russo estava. Até tem esse vídeo no Facebook, né? E eu conheci o Renato, que ele era amigo do meu irmão, né? Aí sentamos juntos, tem esse vídeo lá, a gente cantando juntos. E ele me convidou na época, ele falou, nossa, Janete, você canta tão bonitinho, você podia fazer backing vocals na banda nova que eu tô montando. Que era o Legião Urbana, né? E aí eu, meu Deus, né? Eu morro de medo desses punks. Eu, não, eu tô doida. Aí na mesma hora, tinha um outro rapaz sentado do meu lado, que era o Glaucio, que hoje é jornalista, trabalha até na presidência da República. E ele me chamou, pô, mina, você canta tão legal, você não quer cantar na minha banda, Terra Azul? Eu falei, ah, tá aí a minha galera. Aí eu até brinquei com a mãe do Renato Russo esses dias, encontrei com ela, falei, tá vendo, Ana Carminha, eu podia ter ficado rica, famosa, igual seu filho.
Eu sei, vermelho é tão banal. O sangue da princesa é azul real.
Na voz de Janete Dornelas, Músicas Azuis, do álbum Ambígua, gravado em 2006. Como é que surgiu o projeto desse disco, Janete?
Quando eu cantava popular, eu conheci a Cássia Eller, né? E comecei a cantar com a Cássia. Éramos muito amigas e tal, né? E eu não sabia nada de técnica, eu não sabia cantar. Eu tinha uma voz bonitinha, tinha uma voz bonita, era afinada, as pessoas gostavam, mas eu era completamente perdida. Não sabia o que eu estava fazendo vocalmente, e a Cássia sabia. Então eu tentava imitar a Cássia. Só que minha voz não é igual a Cássia. Eu sou soprano, ela era um contralto e tal. E a gente se conheceu num coro de ópera. Eu nunca tinha visto uma ópera na minha vida, eu nunca tinha cantado, né? Então eu comecei a me familiarizar com a ópera e falei, puxa, aí lembrei daqueles filmes que eu via na Sessão da Tarde com aquela mulher com aquelas vestidas assim, sabe, que existe de época, eu falava, nossa, eu quero cantar essas coisas. Eu quero botar essas roupas de egípcia aí, de condessa do século XVIII.
O teatro aí te impregnando também.
Mas mas com a música, né, claro. O lado atriz misturado com o lado cantora. Aí eu fui estudar no UNB, canto, né. E o que aconteceu? Foi um processo lento, doloroso, porque o estudo do canto no Brasil ainda não estava estruturado, tecnicamente falando. O canto era uma coisa empírica ainda, né? Baseado em imagens e tal. Bem, resumo da história. Eu fiquei muito focada na ópera durante muitos anos. Parei completamente de cantar música popular. E, de certa forma, foi como se eu tivesse desaprendido. Porque no caminho que eu estava seguindo do lírico, o lírico te engessa um pouco. Porque no lírico, no canto lírico, você não pode, por exemplo, botar na voz. Eu não posso fazer, eu sei que vou te amar. Eu não posso fazer isso no lírico. Então você tem aquela preocupação de tirar o ar da voz. Tá? Então eu estava muito engessada. E de certa forma eu me senti um pouco engessada também pela figura da Cássia. Porque a Cássia estava se tornando uma grande estrela da música popular. Então, ainda naquela coisa da competição das amigas, eu queria ser uma grande estrela do lírico. E eu cheguei a ser uma grande estrela do lírico. Eu cantei no Teatro Municipal do Rio, Teatro Municipal de São Paulo, Teatro do Palácio das Artes em Belo Horizonte, Belém. Cantei com a Ospa em Porto Alegre. Eu cantei, nossa, muitas óperas maravilhosas. Cantei com o Sérgio Brito. O Sérgio Brito, o diretor, me dirigiu num Macbeth, no Rio. Só que aí a Cássia morreu. Quando a Cássia morreu, sei lá o que aconteceu na minha cabeça. Eu pensei, cara, eu preciso voltar pro popular. Agora eu posso voltar pro popular. Olha que louco, né?
Louco, é.
Foi como se eu tivesse me libertado daquele peso de ser amiga da Cássia, que cantava menos do que ela, né? o popular. E aí gravei o Ambígua. Por que o Ambígua? Porque eu tava exatamente nisso, nessa fase de me afirmar. Eu não sabia bem o que eu era. Eu canto lírico, eu canto popular, eu canto os dois. Eu, como professora de canto também, existia essa dualidade entre... É a mesma técnica? Eu posso aplicar o que eu faço no lírico, no popular? Que existe uma briga entre as duas escolas, né? Que é uma bobagem, porque eu acho que a base da técnica é a mesma. Mas aí, quando eu gravei esse CD, o Farley Dezzi foi o produtor, eu hoje ouço ele e vejo que eu ainda tô com um pezinho no lírico. Sabe, um medo de ousar, um medo de parecer suja a voz.
Entendi.
Entende?
Entendi.
E aí surgiu, aí eu procurei amigos, é todo de amigos de Brasília e tal, o disco. Eu gosto muito do disco.
Na sequência, então, vamos ouvir Janete Dornelas e Cássia Eller juntas, numa gravação caseira, mas que foi incluída no disco Ambígua.
Sou moro sereno, serena garoa. Pela madrugada não faço nada que me condene. A sirene toca bem de manhãzinha, quebrando o silêncio, sonorizando a madrugada. Passa um automóvel na porta da fábrica. Um radinho grita com voz metálica uma canção. Sonora garoa, sereno de prata, sereno de lata, reflete o sol bem no caminho.
Janete, e depois do CD Ambígua, não deu vontade de gravar outros?
Eu me sinto agora também uma cantora do popular. Porque, olha só, existem pessoas que acham que porque eu canto de uma determinada maneira, mais sofisticada, vamos dizer assim, uma busca de uma sofisticação vocal, isso não é ser popular. Isso não é, não, gente,
tem nada a ver,
se
né?
for assim, desculpa, Ella Fitzgerald é o quê? Entendeu?
Exato.
Porque eu acho ela, por exemplo, Ella Fitzgerald é o cúmulo da sofisticação vocal. Uhum. Ela tem uma técnica, sabe? Ela brinca com a voz. Eu acho que você ser uma cantora é você ser capaz de fazer qualquer coisa com a sua voz. Eu tenho uma extensão grande. Eu tenho uma voz que eu mudo de timbre quando eu quero. Quando eu quero cantar jazz, eu boto um timbre. Quando eu quero cantar bossa nova, eu boto outro timbre. Eu brinco com a minha voz. Então, hoje eu acho que eu posso fazer um CD e dizer assim, isso é música popular.
Então, vamos terminar esse bloco ouvindo mais uma canção do CD Ambígua. Toque.
Eu não me arrependo do que houve ou do que haverá. Pois pior é se arrepender de não ter havido nada. Eu não me arrependo do que houve ou do que haverá. Pois pior é se arrepender de não ter havido nada. Não vive quem tem medo, medo de se entregar. De olhos a nos devorar. Não dê ouvido a eles. Você quem sabe da sua. Faça o que lhe der na telha. E não se arrependa do que houve ou do que haverá. Eu não me arrependo do que houve ou do que se arrepender de não ter havido nada. Eu não me arrependo do que houve ou do que haverá.
Gravou?